Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias o nutricionista Bruno Almeida. E nós vamos falar hoje sobre alimentação para a proteção dos rins. A gente até conversava aqui internamente porque tem sido, pelo menos que a gente conhece, quando a cidade é pequena, você conhece muita gente fazendo tratamento aí com a questão renal, deixo mais simples ao mais complexo. E aí eu queria começar, Bruno, te perguntando então quais são os cuidados básicos que você deve ter aí nessa proteção aos rins. Boa tarde.
Boa tarde, caros ouvintes. Satisfação estar aqui novamente. Agradeço muito o convite dos meninos. E só um adendo, eu tô com inveja dessa vista aqui, porque os meninos têm uma vista privilegiada da cidade. Viu? Cidade linda, Campo Formoso. Então, pessoal, falando um pouco sobre rim, a gente tem tido um aumento considerável de pacientes precisando de tratamento de rim. E quando a gente, como a Macário falou, no interior a gente conhece muita gente, então cada vez mais a gente tem a clínica lá em Bonfim, a Clinefro, com a maior quantidade de pacientes, já estão com 3 turnos, então é de manhã, de tarde e noite, atendendo paciente, fazendo hemodiálise de sábado a sábado, domingo a domingo, porque realmente o paciente que faz hemodiálise não pode parar. Então a gente tem tido um aumento muito grande por conta muito da nossa alimentação. Hoje a gente entende cada vez mais que pressão alta e diabetes causam cada vez mais ali dano ao rim e pode gerar uma doença renal, pode gerar um problema renal por conta dessas doenças base, que a gente chama doença base, né? Hipertensão, diabetes, e aí aquela pessoa que tem pressão alta, não cuida bem, ou toma remédio quando quer, né? Ah, hoje eu tomo, minha pressão está alta, eu vou tomar. Então, nos outros dias que ela não percebe se a pressão está alta, o rim ele vai ser bastante afetado. Então, mudar a alimentação para evitar essas doenças, tá? Já é um grande processo, e o próprio ajuste alimentar de evitar excesso de sal, de beber bastante água. Eu atendo muito paciente aqui em Campo Formoso que às vezes quando eu vou perguntar, e aí, tá bebendo água? Pô, Bruno, hoje eu não bebi água ainda, isso 10 horas da manhã já. Ou às vezes de tarde, quando eu atendia de tarde aqui, aí dava 2, 3 horas, o paciente já bebia um copo porque eu tomei remédio de manhã, mas não bebi mais.
Ô Bruno, e aí tem uma questão, né? O pessoal diz assim, eu não senti sede, eu não tomei água ainda porque eu não senti sede. Isso é um grande erro, né?
Isso é um grande erro. Quando a gente sente sede, a gente já está desidratado, né? Desidratação é a falta de água no nosso organismo, e quando falta água, todo mundo vai sofrer, cérebro vai sofrer, coração vai sofrer, os rins vão sofrer, mas alguns órgãos vão sofrer mais. Porque, por exemplo, entre o rim e o cérebro tem prioridade. Entre o cérebro e o coração, ambos ali vão brigar para estarem funcionando. Mas o coração vai ter que compensar a circulação, então vai ficar mais difícil de bater, vai dar mais trabalho de fazer aquele sangue que vai estar com menos água a circular. E aí quem vai sofrer o pato? O rim, que tem que filtrar isso tudo. Então, se você pega, eu até brinco com os pacientes, você pega um coador de café e você quer que o coador filtre o café todo. Então, ele tem que estar intacto ali, sem buraco. Então, imagine que o rim da gente é um coador de café. Ele está ali tirando as impurezas, não deixando ela passar para jogar para a urina. Se começar a ter buraco, as impurezas vão passar. Então, quanto mais água eu colocar, mais fácil vai ser eu filtrar aquela água, filtrar aquele coador. Se eu botar pouca água, vai ficar mais difícil de eu conseguir fazer essa filtração. Então o rim vai pagar o pato se tiver pouca água. É necessário realmente a gente ter muito esse cuidado, porque assim, se eu estou com sede, eu já desidratei. Então meu rim já está sofrendo, meu coração já está tendo que trabalhar mais, meu cérebro já está sofrendo uma penalidade por ter pouca água. O ideal é que a gente beba água a cada meia hora, a cada hora, para não sentir sede. Ah, mas eu cheguei da feira ali, dei uma caminhada, cheguei com sede. Beleza, aí você fez um esforçozinho, suou, né, tá quente. Aí você vai beber um pouco mais de água do que a cada meia hora. Mas é interessante que você antecipe a necessidade de beber água e vá bebendo ali a cada meia hora, a cada uma hora, ou pelo menos um copo.
Antes de passar pro Marconi aqui, tem aquela regra básica lá de que você deve tomar pelo menos, acho que é 2, 3 litros de água ao dia, enfim. E dependendo aí do tamanho, eu tenho 1,88 m e 110 kg. Marconi tem 1,40 m. Uma quantidade de 70?
71.
1,71 m e pesa o quê? Uns 70 quilos, 8,75 mais ou menos. Então, é uma proporção. Mas, enfim, mas a regra básica no que diz respeito ao consumo, para que também não haja excesso. Como é que se faz isso aí, Bruno?
Existe uma conta que a gente faz de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, a pessoa pesa 70 quilos, eu estou pesando um pouquinho mais também, então deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Então, o cara pesa 70 quilos ali. E aí está muito quente, vamos botar 40. Então ele precisa beber ali 2 litros e 800 ml. Então mais 2,5 litros. 2 litros a 3. Você que já pesa quanto? 115?
110.
Foi? 110. Então você, por exemplo, vai pesar ali, vamos botar 35. Você precisaria ali 3.800. Dá um pouco mais de 3. Pô, isso é uma regra? Isso é uma base para a gente ter um cuidado. Mas realmente, atingir 2 litros por dia é o mínimo que a gente pede para qualquer pessoa. Porque por mais que diga assim, Bruno, eu tenho 50 quilos, mulher, né, baixinha, pesa pouco, então eu vou precisar beber 1.400, 1.200. Então, vai ter problema se eu beber esses 2 litros? Não, não vai ter problema. Tá? O mínimo, no geralzão, 2 litros é interessante, porque ajuda muito o intestino, vai ajudar muito o rim a filtrar bem, e não vai ter um problema de, mas eu estou bebendo 800 ml, 500 ml a mais do que, por exemplo, essa conta que você passou, está fazendo. Não vai ter muito estresse, porque para a gente atingir um nível muito alto de água, são valores absurdos, 8 litros, 10 litros por dia, e dificilmente você chega. Tá? Geralmente atleta, às vezes, consegue beber 6 litros, 7 litros, dependendo da modalidade. Mas um cara de 150 quilos, por exemplo, não vai conseguir beber 5 litros de água. Uhum. Então a gente faz ali um novo ajuste para que ele beba ali entre 3 e 4 litros. E as funções, tanto renais, do rim, quanto de intestino e coração, funcionem bem.
Olha, agora já 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o nutricionista Bruno Almeida. E falando aqui sobre alimentação, mas de forma específica, a alimentação para a proteção dos rins. Marconi.
Nutricionista Bruno Almeida, boa tarde. O sódio, de qual forma ele é prejudicial para o bom desenvolvimento dos rins quando alguns alimentos industrializados são consumidos?
Boa tarde, Marconi. É um prazer estar aqui com você. Negão, assim, sódio, o sal, né, ele é bem complicado porque o sal ele puxa água para dentro do vaso sanguíneo. Então isso gera um aumento de pressão. Aquelas pessoas que comem muito sal, que botam sal em tudo, que usam alimentos industrializados, eles vão ter um aumento de água dentro do vaso sanguíneo. Então, o sangue vai ficar com muita água e o vaso vai precisar compensar isso. Com o tempo, a gente perde essa flexibilidade e aí começa a pressão alta. Se aumenta a pressão, eu vou ter um excesso de força na questão da filtração do meu rim. E aí o rim com o tempo vai começar a lesar, ele vai começar, os vasos dele vão começar a morrer, vai começar a se romper, e aí você vai perder a função do órgão, o órgão vai começar a não conseguir trabalhar. E aí vem os problemas da questão renal, de você ter um excesso de sódio cada vez mais no sangue, de você ter excesso de ureia, creatinina, que são lixos que a gente produz quando come e que precisam ser jogados fora na urina. E a gente não consegue, e isso vai impactar nossa saúde como um todo. Hoje, o brasileiro, a gente precisaria ter, em média, no máximo 5 gramas de sal. Isso daria quase um bocal de caneta Bic, né? Você pega aquele bocal de caneta Bic, bota o sal ali, até quase a boca ali, vai dar quase 5 gramas de sal. A gente tem pesquisas que mostram que a média hoje de ingestão de sal do brasileiro são 12 gramas. Então, o brasileiro, em média, está usando 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro, que a OMS preconiza que a gente utilize 5 gramas de sal, que vai dar ali mais ou menos 2,6 gramas de sódio, que aí estaria com um valor adequado. Só que a gente está usando quase o triplo disso, 2,5 vezes isso. Então, por isso que a gente tem visto maior quantidade de pacientes com pressão alta e, derivado disso, maior quantidade de pacientes tendo problema renal. Eu vi uma pesquisa essa semana que fala que de cada 10 brasileiros, 2 a 3 vão precisar fazer hemodiálise nos próximos 10 a 15 anos. Então, isso são dados que estão aumentando muito e isso é uma expectativa que deve piorar. Então, imagine que daqui a pouco a gente vai ter dados aí que diz que de 10 brasileiros, 5 vão fazer hemodiálise. E é muita coisa.
E quem tem problemas renais, de qual forma a alimentação ela pode agravar diante do cozimento das verduras? Existe uma técnica em que as verduras elas podem desenvolver o chamado potássio e que tem outras toxinas que podem prejudicar a alimentação e tem que ter uma técnica no cozimento?
Tem que ter uma técnica. A gente no paciente, o paciente renal é um paciente bem complexo de tratar, não é fácil, porque tem várias fases. Você tem aquele renal, o paciente que está com problema renal, mas ainda não faz hemodiálise, que a gente chama de tratamento conservador. Então, esse paciente que não faz hemodiálise, ele precisa ter cuidado com tudo que ele come, porque ele vai ter que ter cuidado com o sódio, com o potássio, que é um mineral muito interessante para controlar a pressão alta. pô, mas aí eu preciso ter cuidado com o potássio, que vai controlar a pressão alta no paciente renal. Preciso, porque se ele não faz hemodiálise, se ele não filtra bem, se o potássio subir demais, eu posso fazer com que o meu paciente infarte, ele pode infartar, por conta justamente de um excesso de contração, aumento da pressão, então tem um efeito rebote. Então, no paciente que não faz hemodiálise, que não faz a filtragem na máquina, lá na clínica, a gente vai precisar ter condutas de controle de potássio, controle de sódio, principalmente potássio, porque ele é relativamente abundante nas verduras, nas hortaliças. Então, folha de couve tem bastante potássio, alface vai ter potássio, agrião. Então, as saladas, as folhas em geral vão ter uma quantidade boa de potássio. Então, por exemplo, num paciente que não faz hemodiálise, mas já tem problema renal, a gente não pode botar folha. Pô, mas aí vai tirar a salada do cara? Nesse caso eu preciso, porque qual é o pior? Ele comer a salada e o potássio subir e eu dar um piripaque nesse paciente? Ou eu controlar a quantidade de salada, ajustar a alimentação dele através de outras coisas e deixar o potássio controlado? E evitar que esse problema renal dele avance, para evitar talvez que ele vá para a hemodiálise, vá fazer a filtração na máquina. E existem técnicas para isso. Na salada crua, por exemplo, a gente não consegue, mas o cozimento de verduras e de frutas também, não é muito comum a gente cozinhar fruta, muda muito o sabor, mas nesse paciente que faz tratamento conservador, que não faz hemodiálise, a gente entra com o cozimento de algumas frutas, maçã, por exemplo, você cozinha a maçã na água e joga a água toda fora, faz dois ou três cozimentos com águas diferentes, sempre jogando fora para justamente baixar. E as verduras a gente faz a mesma coisa, cozinha na água em vez de cozinhar no vapor, cozinha imersa na água ali, né, mergulhada na água, e aí cozinha a primeira vez, joga água fora, cozinha a segunda vez, joga água fora, cozinha a terceira vez, joga água fora. Algumas verduras, mesmo fazendo isso, a gente não utiliza o paciente renal, porque é muito difícil ainda de baixar o potássio, e aí tem um conjunto de verduras que a gente pode fazer isso, um conjunto de frutas, para tentar dar mais conforto ao paciente. Um outro problema também do paciente que não faz hemodiálise é a quantidade de proteína. Então, aquele paciente que ainda não faz hemodiálise, mas está com uma insuficiência renal crônica, mas ainda não faz na máquina, não consegue ainda fazer a filtração, a gente precisa dosar a quantidade de proteína. Então, não é mais aquele paciente que vai comer 2, 3 bifes na hora do almoço, 2, 3 ovos na hora do café da manhã, aí vai ficar regrado, às vezes é um cafezinho, um ovo no café da manhã, um pedacinho de bife ali de 50 gramas, um pouquinho de feijão, porque se tiver um excesso de proteína, ele gera mais ureia, mais creatinina, e isso causa mais dano ao rim, e não só ao rim, aí vai fígado, vai coração e vai cérebro também, que a gente pode ter ali um processo até de coma desse paciente entrar em coma por conta disso.
Olha, agora já 1h47, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o nutricionista Bruno Almeida, que hoje nós estamos falando aqui, claro, sobre a alimentação como um todo, mas especialmente a alimentação para a proteção dos rins. E aí, Bruno, eu já quero deixar uma pergunta para você responder daqui a pouquinho. Não para aquele paciente que já faz o tratamento, que precisa de um acompanhamento, seja através da máquina lá já fazendo diálise, ou então para aquele paciente que faz esse tratamento que você falava agora há pouco, mas no sentido de prevenção. A gente sabe que alimentação não é barato. Alimentação não é barato. Mas, ao mesmo tempo, às vezes o cidadão, eu, Marconi, a gente peca, o cidadão que está nos ouvindo lá, peca porque o cara acha que está comendo bem. Não, estou comendo bem, estou comendo isso aqui, e não é bem assim. Aí eu queria que você trouxesse, então, você vai responder daqui a pouquinho, trouxesse num geral, se dá para fazer esse geral em relação a uma boa alimentação, com café da manhã, talvez aquele lanche, ou se não possível lanche, mas um almoço e uma janta, que pode dar uma qualidade de vida especial, e assim, dentro de um cardápio, é claro que se consegue montar aí, que não seja tão dispendioso para a realidade das famílias que a gente está falando aqui, nesse território, né? No nosso território aqui são mais de 40 cidades do norte da Bahia, que a gente está falando no rádio convencional, e que, num geralzão assim mesmo, vale para todo mundo, para aquele cara que está no interior, para o cara que está na sede, no bairro mais periférico. Enfim, eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho sobre esses cuidados com essa alimentação, para quem ainda não é, para quem não faz, mas que a alimentação nesse sentido aí da caristia. Nutricionista Bruno Almeida, nesse sentido de prevenção aí, montar um cardápio de acordo com a nossa realidade aqui, a realidade da nossa região norte do estado da Bahia, semiárido, 40 municípios aqui nos acompanhando agora, o que é que você diria em termos de café da manhã, almoço e janta, especialmente para aquela pessoa aí que não faz tratamento, mas que ele, para ter uma boa alimentação saudável?
Bom, isso é importante, tá? Porque depois que você começa a fazer hemodiálise, quando é uma doença renal crônica, só transplante, né? Se o rim não tem mais salvação, só depois de aí só com transplante para tentar voltar a não depender de uma máquina. E como não chegar lá, né? Que é o grande porém, que a gente às vezes só fecha, a gente brinca aqui, brasileiro, né? Só fecha a porta com derrubada, né? Mas a gente pode evitar, né? Mesmo hoje, hoje a gente tem uma facilidade muito grande de chegar no mercado e ter inúmeros alimentos. Mas o mercado não está barato e a gente tem sentido isso cada vez mais que a gente... Cada semana que a gente vai no mercado. Mas mesmo assim, ainda dá para fazer uma alimentação legal, Macaro, sem pesar tanto no bolso. E aqui no interior a gente tem uma certa facilidade. Digo a você que a gente sai em vantagem aí, por exemplo, de capitais. Então é importante o quê? Café da manhã, por exemplo, muitas vezes a gente quer ir buscar os industrializados, mas o nosso cafezinho do dia a dia... Café com leite. Ah, leite ligado. Pode ser leite ligado, pessoal aí lá do... Mais da... Que não fica no interior, não fica na sede, né? O pessoal do interior gosta de tomar um leite ligado. Toma seu leite ligado com café ali, metade, metade, por exemplo. Quem não gosta pode tomar um suco ou tomar um chá no café da manhã. E no velho pãozinho, um pãozinho de sal, né? Que a gente chama de pão francês. Ou então um cuscuz. O cuscuz é um excelente aliado aí para nossa saúde. Agora, evita botar sal no cuscuz. Não, o pessoal aqui no interior bota muito sal no cuscuz, então faz um cuscuz ali, pode botar aveia, tem gente que gosta de fazer um cuscuz com aveia, ou então comer o pão, agora escolhe um, escolhe ou o pão ou o cuscuz, ou uma batata doce também, é, também é interessante, e aí bota alguma proteína legal, em vez de comer o cuscuz com carne frita, a galera faz muito, né? Ou cuscuz com buchado para pegar o carro para vir para a sede, faz o cuscuz com carne, mas escolhe a carne assada, busca botar menos sal. É, se você faz em casa, você pode usar temperos legais como açafrão, quando não é um tempero caro, é, páprica também não é um tempero caro, pega salsinha, cebolinha, picar e deixar ali na geladeira dentro de um saquinho e ir aproveitando todo dia, botar um pouquinho ali, por exemplo, num ovo, em vez de fazer ovo frito, fazer ovo mexido ali. Não dá para comprar azeite, pode usar um pouquinho de óleo mesmo, uma gotinha de óleo ali naquelas panelas que não pega tanto, já resolve, em vez de fazer ovo frito, fazer ele mexido. É um exemplo de café da manhã. Uma fruta, qualquer fruta aí, quanto mais colorido, melhor. Uma fatia de cuscuz e dois ovos. Um café com leite, é um café excelente aí para qualquer pessoa, inclusive para tratar e evitar problema renal. Aí se faz lanche ou não, entre o café da manhã e o almoço, não tem problema. Se faz um lanche, bora na fruta, toma um iogurte. Para de comprar pastel, mas o pastel é barato, dá R$1,50, R$2. Pô, uma penca de banana dá 6 conto, 8 conto, dependendo da semana. Se você comer 2 bananas por dia, 12 bananas ali dividido por 2, dá 6 dias, velho. Sai mais barato do que o pastel. E aí a gente já desmistifica isso de ser caro. E aí vai para o almoço básico, bastante salada, alface, couve, cenoura, compra aí um molde de alface, sei lá, 4 contos, 5 contos, às vezes um pé de alface ali, dependendo do tamanho da família, dura 3 dias, 4 dias, pega um tomate, tomate está mais caro, a cenoura essa semana está mais barata, rala uma cenoura, bota ali com alface, bastante salada crua, tiver uma verdurinha ali, uma abóbora, ou então, ah, o empim tá mais barato que a abóbora, vou fazer um empim aqui, pode fazer um empim para comer ali na hora do almoço. O velho arroz e feijão, agora evita as coisas do feijão, né? O que o pessoal diz, ah, mas o feijão só fica gostoso quando bota bacon, quando bota toucinho, pé de porco. Deixa isso pro final de semana, pô. Não é que a gente não possa comer, mas todo dia é que vai causar problema no rim, porque esses embutidos têm muito sal, tem muita gordura, e aí isso vai atrapalhar a circulação e meu rim vai ter que trabalhar mais. É aquela coisa de você ter um carro muito rodado ou pouco rodado. O carro muito rodado você tem que trocar mais peças. Só que a gente não consegue trocar o rim assim com facilidade. Então, um feijãozinho simples, sem carne, um arrozinho ali também, pode botar uma cenoura no arroz, pode botar beterraba no arroz, pode botar milho, ervilha para dar um sabor, e não são coisas caras, até aquele milho industrializado de lata, né? Já tem opções sem sal, só na água. E ali um pedaço de bife, um pedaço de frango, peixe, a gente tem tilápia aqui, que às vezes é muito acessível, o pessoal gosta de pescar aí no interior. Só evitar a quantidade de sal. Pode botar um pouquinho de sal? Pode. É o que eu oriento. Coloca sal numa coisa só. Ah, vou botar sal então na carne. Bota sal na carne e no arroz não coloca, no feijão não coloca, porque quando você come junto, dá uma disfarçada e você não sente tanta falta do sal. Se fizer uma sobremesa, uma fruta, uma banana, uma laranja, bem excelente, abacaxi, interessante. E aí de tarde já dá uma fominha, né? Tarde é maior, né? Então, gosto de comer mais de tarde, então vou trocar o pastel, vou trocar a coxinha, faz um beiju com frango, um beiju com carne moída, com um copo de suco, é melhor, porque dizer assim, ah, vou comer só uma frutinha, vou ficar com fome. E ou então faz um sanduíche, pega um pão de sal, bota ali um queijo branco, um queijo coalho, que não é tão caro, a mesma, praticamente o mesmo valor do queijo amarelo, do queijo mussarela, que já tem mais sal, e bota ali um franguinho, o atum, a gente fala muito de atum e sardinha, né? Atum e sardinha são proteínas boas. E pode ser o enlatado, contanto que você joga aquele óleo todo fora. Dá uma refogada ali com coentro, com cebola, com alho, e tá pronto ali, sua opção ali, faz um sanduíche, faz um beiju e come de tarde. E aí à noite, o velho, quem gosta de jantar, eu gosto de jantar. Arroz, feijão, uma saladinha, um franguinho, uma carninha sem sal, sem pesar na mão, ou então aipim, batata doce, pode fazer um omelete, pode fazer uma carne assada, sobrou a carne do almoço, pode utilizar, aí já não precisa botar sal no aipim, não precisa botar sal na batata doce, que você vai ter uma alimentação legal, e no final de semana dá para tomar uma cervejinha de leve, quem gosta de beber, ou até comer um tiragosto depois do barba.
Nutricionista Bruno Almeida, há muito tempo que eu ouço a questão, olha, quem tem problema nos rins não pode consumir a carambola e biribiri. E o excesso, a cerveja, também prejudica o desenvolvimento, a função renal.
O paciente que tem problema renal, que tem dificuldade de filtração, ele não pode usar carambola e biribiri de jeito nenhum. Tá? Existem substâncias tóxicas ali, que acabam sendo tóxicas para o ser humano, e que a gente normalmente filtra, né? O rim está funcionando, você come ali sua carambolazinha, ela vai filtrar e acabou, vai sair na urina, não vai ter problema. Mas quando você não faz a filtração, aí se torna tóxico e realmente o paciente pode morrer mesmo. Tá? Não é uma coisa assim de, comeu, passou mal, teve uma diarreia, não. Pode vir realmente a morte, pode acabar vindo a óbito mesmo. E o álcool ele é extremamente nocivo para a circulação e acaba sendo nocivo para o rim. O álcool ele é muito mais calórico do que, por exemplo, uma grama de açúcar, e só isso aí já atrapalha a questão do peso, e se você tem mais peso, seu rim sofre. E o álcool ele é inflamatório e é lesivo, ele vai causar dano às artérias, vai causar dano aos vasos sanguíneos, e aí acaba causando dano aí aos vasos sanguíneos do rim. Então o rim vai ficar mais sobrecarregado, aumenta a necessidade de filtração, e ele já está meio baleado aí, aí a coisa não anda.
Com relação a anabolizantes, muitos utilizam em academias e depois pode ter uma consequência diante de prejudicar os rins. Muitos casos já foram comprovados.
Gente, um apelo que eu vou fazer aqui, pelo amor de Deus, não usem tadalafila para treinar. A gente tem visto aí a galera usar tadalafila para treinar, né? Remédio para impotência. Ah, 5 mg é uma dose baixa, não tem problema. A dose de 5 mg é para ser usada todo dia para quem tem problema de impotência, como um remédio de pressão, que a gente usa todo dia, né? Justamente para que você tenha ali uma ereção normal, tenha a sua vida sexual normal. E aí tem uns jovens aí tomando tadalafila para treinar. Ah, vou tomar tadalafila e vou para academia. Porque realmente tem esse efeito vasodilatador, né? Dilata o vaso, facilita a circulação. Mas em pessoas que não precisam, esse efeito é potencializado. E aí você pode causar uma lesão no órgão, por exemplo, ou no coração, ou no próprio rim. Então a gente tem visto aí, o paciente infartou, o menino infartou ali com 20 anos. Ah, foi isso, foi aquilo, mas quando você vê, ele estava tomando um remédio que não deveria, estava tomando anabolizante, a chamada bomba, né? E isso causa problemas, tanto cardíaco quanto na circulação, quanto diretamente no órgão renal, no rim ali, no órgão alvo. E isso vai causar lesões que às vezes a gente não consegue reverter. Então o paciente, o menino está lá com 20 anos malhando, tomou tadalafila, estava tomando bomba também, estava tomando esteroide anabolizante. E aí tomou a tadalafila porque o colega disse que é bom, que dá aquele gás, aquele pump do treino. E quando vê, a circulação faltou ali, gerou um trombo e descolou e foi pro coração, ou foi pro rim. E pode ali causar um estrangulamento de algum vaso e isso causar uma insuficiência renal aguda ou um quadro mais sério. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Esteroide anabolizante não é brincadeira, não há dose. Ah, mas o meu médico disse que é dose segura, não há uma dose fisiológica. Se você não precisa, se seus hormônios não estão mais baixos do que deveriam, não existe dose normal, não existe dose aceitável. Se você tomou, é doping, e doping é contra a lei. Então, faz mal para o seu organismo, para a sua saúde como um todo.
Diz o ditado popular, né? Reza o ditado popular que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? É a inclusive dose. Aí. Né? Até um chá pode matar, né?
Até Bruno? Um chá pode matar, pô. A gente. Chá de canela, por exemplo, em paciente grávido, a gente não prescreve porque ele é abortivo. A canela vai aumentar a contração. Então, mas é bom para o paciente diabético. É paciente diabético, mas já não é para outra coisa.